Olá, Oswaldo, boa tarde. Boa tarde, Navarro Júnior, Paulinho na técnica. Também aos nossos secretários, a Cláudia Jans, da administração, e o Marcos Andrade, o nosso assessor jurídico, Thalita, que é da comunicação. É um prazer estar falando com vocês aqui, toda a população. E hoje, especialmente, há duas categorias, né? Os servidores públicos municipais, e também vamos falar um pouquinho sobre os taxistas, né? Existe uma preocupação com o aplicativo que existe aí, né, no município, tentando prestar serviços no município, né? E nós vamos esclarecer a respeito disso.
Bom, e é importante a gente começar já falando, né, já que estamos aqui com o departamento jurídico, também o setor de administração, para que a gente possa esclarecer essa situação daquele acerto que era feito com os funcionários públicos do município e que, de repente, tivemos aí um acórdão do tribunal e acabou, né, infelizmente, sendo retirado isso. Como é que é isso, prefeito? O que é que dá para explicar para a comunidade?
Vale retroagir lá no passado, onde foi criada essa indenização, né? Lá pelos anos de 93 a 96, nós tínhamos dentro da prefeitura o RPPS, que é o regime próprio de previdência, né? O município, então, ele absorvia os servidores e a aposentadoria seria paga por esse plano de fundo, né, dos servidores. E esse fundo foi retirado e aí criou-se esta indenização por um salário do servidor por ano de serviço. A princípio, tenho conhecimento de que era um salário mínimo e não um salário do servidor. Ao longo do tempo foi modificado para um salário base do servidor, certo? E ele vinha transcorrendo normalmente e as pessoas que ou aposentando ou falecendo os herdeiros recebiam, ou então ao sair da prefeitura exonerando, o servidor tinha direito aí a um salário por ano transcorrido no seu tempo de trabalho. Recentemente, em 2022, eu não me recordo agora se foi o Tribunal de Contas que exigiu que o município fizesse alguma mudança nesse sentido, né? Então foi feito, e esta mudança, então, ela criou uma linha do tempo. Quem estava trabalhando continuava recebendo, e quem entrasse a partir de novos concursos, ele não teria mais o direito, né? Então, aqueles que estavam, permaneceu o direito, e os que entraram no novo concurso aqui de 2023, que foi feito, esses não teriam direito. Então, já entravam cientes de que não havia o pagamento da indenização, Oswaldo.
Bom, passando para o departamento jurídico, o doutor Marcos está por aqui, que é do setor jurídico, para explicar para a gente essa situação dessa ADI, uma lei municipal que, vamos dizer, de 1987, com mudanças em 1986. O que é que diz essa lei, o que dizia essa lei e por que que acabou o Tribunal de Justiça do Paraná julgando essa ADI, a ação direta de inconstitucionalidade? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde ao prefeito Jaelson, a secretária de administração Cláudia, Thalita, que está aqui presente. Prazer estar aqui e poder esclarecer isso para a população e para todos os rádios ouvintes aí. Bom, vamos lá, Oswaldo. Existia essa lei, e a intenção, quando foi criado, foi justamente criar uma indenização de um ano de trabalho num paralelo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? E aí, como o prefeito Jaelson falou, em 2022 foi feita uma alteração na lei, dizendo que isso não teria mais aos servidores que ingressassem no município dali para frente, de julho de 2022 para frente. E até pensando nisso, né, a ideia na época, acredito que tenha sido de não se mudar a regra no meio do jogo, né, aqueles servidores que já estavam na carreira não serem prejudicados. E aqueles que entrassem já entrariam sabendo que não teria. Mas enfim, teve essa ação direta de inconstitucionalidade, que teve como autor a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Então, é o Ministério Público a nível estadual que entrou com essa ação, pedindo o reconhecimento da inconstitucionalidade disso. E o acórdão, ele entendeu que essa disposição contraria o artigo 27 e 37 da Constituição Federal. Porque ao estabelecer a garantia do Fundo de Garantia na Constituição, ele tem como objetivo principal dar uma segurança àquele servidor, àquele empregado, né, no regime seletista, que é dispensado sem justa causa, no momento pega a pessoa despreparada. Então seria uma garantia pelo tempo de trabalho para que a pessoa não fique desamparada logo na sequência da rescisão do contrato de trabalho. E aí o acórdão entende que essa estabilidade o servidor público tem, porque a partir do concurso público ele não pode ser demitido se não houver uma falta grave. Então, o que o acórdão entendeu? Que havia uma proteção dupla, uma tutela dupla ao servidor, porque ele já tem a estabilidade, porque ele é concursado, e aí estabelecer essa indenização em paralelo à questão do FGTS, ele estaria afrontando aí a Constituição Federal. Então, essa tutela dupla, eles entenderam, o acórdão aqui entendeu que é inconstitucional, né, e reconheceu a inconstitucionalidade da norma. Só que a questão, essa questão já foi discutida em outros municípios também, onde já foi reconhecida essa inconstitucionalidade. E o fundamento do julgado seria basicamente essa questão do regime duplo, né, da garantia duplo, e que isso estaria, de certa forma, onerando o erário. E aí foi entendido pela inconstitucionalidade desses artigos. E só que o acórdão mesmo, ele faz uma ressalva, né, que eventuais indenizações já recebidas não haverá necessidade de devolução, porque já se concretizou, e esse recebimento, em tese, ele foi de boa fé do servidor e também do prefeito que pagou. Então, esses que já receberam, não haveria isso. Mas, enfim, a partir da intimação do acordo, resta reconhecida a inconstitucionalidade disso. Só deixando claro aqui, Oswaldo, que trata-se de uma ação, né, da Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério Público, né, a nível estadual, que entrou com essa ação pedindo a inconstitucionalidade dessa norma. O município se defendeu, a Câmara participou do processo também, fez sua defesa, e o próprio Sindicato dos Servidores também se manifestou no processo. Mas aí terminou que no último dia 10 de março, agora, houve esse julgamento pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Paraná e reconheceu essa inconstitucionalidade. Então, nós não sabemos ainda se vai haver recurso, porque ainda está em estudo, né? Mas, enfim, é uma situação que resta reconhecida, e Bandeirantes não é o único município, né? Já teve aqui casos de Santa Mariana e Cambé, que são citados no acordo, que também já tiveram situações semelhantes e reconhecida a inconstitucionalidade.
Bom, agora passando aquele princípio, olha, isso aí foi a nível de Estado. O município vai recorrer ou não, prefeito?
Estamos estudando, Oswaldo, o nosso jurídico, né, assessoria, os procuradores ali do município estão estudando, haja visto que já tem precedentes, né, como Cambé e Santa Mariana, né, que também, já bem mais adiantado do que nós, já tinha tido essa decisão. Então, eles estão estudando as possibilidades aí de como fazer isso aí.
Mas há a intenção do município de recorrer.
É possível. Nós vamos analisar se Santa Mariana e Cambé recorreram também, né? E qual foi a fundamentação que eles usaram para poder recorrer, para a gente poder fazer isso aí, Oswaldo.
Aí sempre recai sobre o setor da administração. A secretária de administração está aqui também, doutora Cláudia. Pessoal, obviamente que todo mundo reclama, quando mexe no bolso, reclama. E isso mexeu no bolso de alguns, vai mexer no bolso de alguns. O que é que dá para se falar, doutora? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, doutor Marcos e Thalita. E a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, é sempre um prazer usar os microfones da rádio para conversar com a população. E hoje, trazendo essa notícia polêmica, né, que entre os servidores já circula. E sim, ela tem um efeito não positivo, né, um efeito negativo. Os servidores, eles contavam com essa indenização, né, pelo menos os que já estavam do concurso antigo. E a prefeitura, como já foi explicado, né, tinha essa lei anterior que resguardava os direitos dos que já estavam no concurso, né, mas que infelizmente o tribunal entendeu que não, né, que isso é um benefício exclusivo para seletista, que não é o caso, e o jurídico então analisa se há possibilidade de recorrer, né, porque é importante ressaltar, a prefeitura tem intenção de recorrer, é preciso analisar se há possibilidade de recorrer, né, se existem argumentos cabíveis de recurso, e isso está sendo analisado pelo jurídico e posteriormente a gente terá uma resposta sobre isso.
E, de repente, porque o trabalhador, ele fica naquela sempre expectativa de tentar ter um pouquinho mais, principalmente quando ele acaba fazendo o seu acerto. E isso não afeta o salário dos funcionários, diga-se de passagem, né?
Não, Oswaldo, não. Todas as outras leis estabelecidas, elas continuam vigentes normalmente, né? Inclusive, Oswaldo, quando o Tribunal de Justiça iniciou essa ação, nós até acreditávamos na possibilidade de uma modulação, não é, doutora Cláudia?
Sim.
A senhora pode explicar melhor para nós o que é essa modulação?
Acredito que o doutor Marcos tem mais propriedade, mas assim, o que acontece? Tentou-se, então, salvaguardar, né, resguardar os direitos dos que já estavam na prefeitura, né? Então, retiraria dos novos do último concurso, né, fazendo-se uma linha do tempo para que quem já estivesse no concurso, que fosse da lei, né, que instituiu essa garantia, essa indenização, que mantivesse. Mas o tribunal não entendeu assim. Então, a Bandeirantes tentou, a prefeitura tentou, a Câmara também tentou, tanto que foi editada uma lei municipal nesse sentido, mas que o tribunal entendeu que não cabia nem mesmo essa linha do tempo. Então, que deveria somente não indenizar, não ter que devolver quem já recebeu, mas que a partir de hoje ninguém mais receba, por ser considerado inconstitucional.
Agora, doutor, praticamente a gente não entende nada em termos jurídicos, mas o caminho do benefício parecido que existe em outros estados, aquela coisa toda, em outros municípios, não serviria já como um direito adquirido pela, vamos dizer assim, uma situação de fé, de dar fé que o município já pagou isso há muitos anos e agora vai retirar?
Então,
esse não seria um dos caminhos?
Ó, nesse aspecto, Oswaldo, eles ressalvaram que quem recebeu não estaria sujeito à devolução, vamos dizer assim. Contudo, a norma, quando ela é reconhecida como inconstitucional, ela é reconhecida com vício de inconstitucionalidade na sua origem. É como se ela não tivesse existido no mundo jurídico. Então, é um sistema normativo, né, que foi adaptado, e esse reconhecimento ela faz com que tenha um efeito, sim, retroativo, embora o acórdão aqui, eu diria que sabiamente, né, inteligentemente, ressalvou a questão de quem já havia recebido. E até essa questão da lei que foi aprovada, a lei 4.191 de 2022 do município, ela é citada no acórdão. O acórdão faz a seguinte citação: a tentativa legislativa de mitigar o vício por meio do parágrafo único do artigo 7º, incluído pela lei 4.191 de 2022, que exclui o benefício de servidores ingressantes após 1º de julho de 2022, não tem condão de sanar a inconstitucionalidade. Então, até essa questão, né, do município ter tentado, eles ressaltaram aqui no acordo e citaram que não teria força normativa para isso. Além do que, Oswaldo, é importante a gente dizer aqui também que a gestão do Jaelson vem numa gestão de valorização do servidor, né?
Mas é que eu ia entrar agora. A Constituição não diz: existe o trabalho de valorização do servidor público? Não. Não existe isso dentro da Constituição, então, porque você está acabando com a rotatividade, você estará dando, vamos dizer assim, uma condição maior, porque não é no dia a dia que você está dando isso aí. Você está dando isso aqui, como diz a lei, esse recurso, ele pode depender, que a lei ela buscava reconhecer o tempo de serviço e incentivar a permanência do cidadão no serviço público, porque senão vai ter uma rotatividade muito grande. Quem é que vai querer ficar, como diz o ditado, né?
É, a pessoa aposentou, vai querer sair. Mas, enfim, é um entendimento, né, que teve o acórdão e vamos dizer, aplicou a lei fria da lei. Nós sabemos do contexto, né? Muitas vezes a gente não concorda, vamos dizer, com a aplicação, né, que não faria a melhor justiça, mas, enfim, é o que nós temos, foi a decisão.
Nós acreditávamos, Oswaldo, na possibilidade dessa modulação quando, em fevereiro de 2025, se não me engano, o Tribunal de Justiça chama para dentro da ação o sindicato da categoria, como amicus curiae. Eles chamam o sindicato e a gente então acreditou, opa, existe a possibilidade do Tribunal de Justiça a aceitar essa linha do tempo que nós criamos através da lei.
Já foi feita essa modulação, já, né?
Hã?
Já foi feita essa modulação.
Foi feita aqui.
Em 2022 nós fizemos aqui na Câmara e a gente acreditou que então, a partir daquele convite que o Tribunal de Justiça fez para o sindicato fazer parte da ação como terceiro interessado, que eles então aceitariam essa modulação, essa linha do tempo. Até 2022, quem entrou nos concursos anteriores teria continuidade desse direito, né? E a partir dali, então, os novos servidores já entrariam com a consciência de que não existe para eles esse direito. Mas o tribunal entendeu o que, na lei, o Marquinhos e a Cláudia podem explicar melhor, em um termo em latim que diz ex tunc, ex nunc, é isso? É que a lei é considerada inconstitucional na sua origem, é isso?
Isso, exatamente. É exatamente isso aí. Então, com o reconhecimento da inconstitucionalidade, reconhece a inconstitucionalidade desde a origem.
Mas agora, não há assim um ar para que a gente possa dar uma luz para esse pessoal? Não tem como? Juridicamente, não dá para se ter um...
Ó, veja bem, nesse caso específico, nós temos aqui algumas prejudicial. Primeiro, tem a questão da afronta à Constituição. Em segundo momento, nós temos a questão de dois municípios que já tiveram o julgamento em relações análogas, que abre um precedente, vamos dizer, contrário a gente. Então, a situação é difícil. Mas nós vamos estar analisando, junto com a Procuradoria, se houver possibilidade de recurso, nós faremos sim. Né? Essa questão também, outra prejudicial, é que foi um julgamento do órgão especial do Tribunal de Justiça, em que o julgamento foi por unanimidade. Então, ficou uma situação assim, tanto quanto pacificada. Mas nós vamos, nos comprometemos aqui de estar estudando e ver a viabilidade de fazer esse recurso para tentar a reversão dessa medida.
Quando existe um voto divergente, abre-se uma possibilidade, né? Mas aí, no caso, foi unânime, né?
Foi unânime.
Aí entra aquelas coisas jurídicas que a gente, quem é leigo não entende, embargo de declaração, o que mais? Recurso extraordinário para o Supremo, divergência disso, daquilo, não é esse sistema que entra?
É mais ou menos por aí, mas aí, nessa situação, foi um julgamento do órgão especial do Tribunal de Justiça, composto por vários desembargadores, nem sei numerar aqui o quantos participaram, enfim, mas se houver possibilidade, ainda que seja remota, nós vamos tentar sim.
Mas mesmo aqui, a gente fala assim, porque muita gente diz, mas o município não tem autonomia legislativa, não entra nesse sistema.
Nesse caso...
Porque isso aí é um fundo de garantia disfarçado, né?
Nesse caso é o seguinte, no país hoje, existem diversos regimes de contratação. Então nós temos o regime estatutário, nós temos o regime seletista, nós temos o regime próprio da Previdência, nós temos o regime de autônomo, nós temos o regime processo seletivo. Então nós temos diversos regimes para contratação funcional, tá? E neste caso, o município não tem essa autonomia. Ele não pode mudar um regime de contratação, né? Ele é federal.
Mas ele não pode mudar o sistema de vantagem, como diz a Constituição no artigo 18 e 30, prefeito?
Não. Aí, Oswaldo, o que acontece? Existe a questão da legitimidade e legalidade. Então, o que se criou aqui não foi um regime de benefícios, por exemplo, um auxílio alimentação, uma folga remunerada. Não, o que se criou aqui foi uma mescla. Pegou-se o regime seletista e se uniu com o estatutário e fizeram uma mudança, como se fosse um novo regime para os trabalhadores especificamente de Bandeirantes. Então, criar um benefício é possível? É possível. Só que aí você tem que buscar a legalidade, você tem que buscar a forma adequada, né? E aí sim implantar esse benefício.
Porque eu estou dizendo sobre a Constituição nesse
sentido. Este parece que julgou-se que ele realmente não pode prosperar, não pode continuar. Mas criar um outro benefício, sim, o município pode. Ele poderia, teria que buscar a forma legal.
Mesmo porque ele não substitui, vamos dizer assim, essa indenização, ele não substitui a estabilidade e as vantagens funcionais do mundo. Servidor que o município pode determinar se vai dar ou não, né? Porque ela não é uma, vamos dizer assim, no dia a dia, né?
Veja bem, Oswaldo, em relação à sua pergunta anterior, com relação à autonomia legislativa do município. Nós temos também a questão da hierarquia das normas, onde nós temos como lei maior no país a Constituição Federal. Então, tudo, a premissa parte ali da Constituição Federal. Então, tem matéria que o município não pode legislar e tem matéria que é de competência do município. E essa matéria exclusiva, o acórdão, ele entendeu que havendo a indenização de um salário a cada ano trabalhado, somado à estabilidade do concurso público, haveria uma segurança duplicada ao servidor. Então é essa a base do fundamento. Que aquele servidor que passa no concurso, ele adquire a estabilidade e que essa estabilidade está prevista na Constituição, enfim. E ao passo que se tem essa indenização, ela seria uma segunda garantia que aí no entendimento do acórdão seria inconstitucional.
Que pelo que você disse, por exemplo, uma coisa protege o emprego, mas a outra não valoriza o tempo de serviço também quando ele sai?
Então, valoriza, exatamente. Mas a questão que eles colocam no acordo aqui, que a essência da implantação do tempo de serviço, no caso do fundo de garantia, para seletista, é justamente para segurar o trabalhador que venha a ser dispensado de forma arbitrária.
Não como forma de valorização, mas como forma de garantia pela estabilidade que ele não tem.
Tanto é que a própria descrição fala fundo de garantia por tempo de serviço. Ele é um fundo que garante a pessoa no momento em que ela é dispensada de forma arbitrária e sumária, né? De forma de surpresa, assim, que o funcionário é pego de surpresa, ele tem a garantia de receber aquele fundo de garantia por tempo de serviço.
Nós podemos ver, por exemplo, Oswaldo, na questão do auxílio alimentação e o vale refeição, né? São benefícios que hoje são reconhecidos pelo governo federal e pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, né? Ministério Público de Contas e tudo mais. Há municípios que têm implantado o auxílio alimentação, né? Outros municípios não conseguem pagar, às vezes por questões financeiras, né? Mas é um instituto reconhecido. Então o município pode criar benefícios? Depende, ele pode criar? Pode, mas tem que ver se vai ser legitimado pelos órgãos de controle, né? Então não é assim tão simples que você vai estabelecendo benefício, né? Sem ser questionado pela sua legalidade, né?
Então aí a gente entra naquela questão. O município não tem licença premiada? Indenizada?
Ela não é. Pode ser.
Sim, mas ele tem a prerrogativa de fazer isso.
Certo, mas ele tem a prerrogativa não foi criada no município.
Então, não. Ela tem um prerrogativo.
Ela já é federal, é reconhecida.
Não tem um abono. Existem alguns municípios que têm abono de permanência, não tem? Então, quer dizer, De repente a gente vê que as leis, ela parece que não batem assim, né? Vamos dizer.
É assim, Oswaldo, existe benefícios já estabelecidos que são reconhecidos e pacificados pelos tribunais, pelo STF, né? E isso é pacífico. Se o município tem condições financeiras, ele faz. Você perguntou da licença-prêmio. Ela é um benefício que o município tem, mas que não é uma criação própria, né? É uma questão federal que o Estado tem, que órgãos do governo federal também têm, né? O pagamento em espécie, não. Nem todos pagam a licença-prêmio em espécie. Nosso município prevê que o prefeito pode, dentro da disponibilidade financeira, pagar. Né? Desde que nós chegamos, não, a gente não tem, por conta de situação financeira. Os municípios hoje são desafiados aí na questão da fonte livre, né? É difícil implantar essa indenização, pagamento em espécie, em dinheiro, né? Para o benefício da licença-prêmio. Tá?
Em termos jurídicos, doutor Marcos, a gente vê, o tribunal, ele declarou a inconstitucionalidade do material, mas ele não indica a proibição, né? Ele não indica, assim, a expressa proibição da Constituição. Não há um conflito entre um e outro? Não, ele, na decisão do acórdão?
O acórdão ele indica, ele fundamenta lá a decisão dele no artigo 27 e 36 da Constituição Federal. O 27 diz assim: a administração pública direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes do Estado e do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade e também os seguintes. Aí o 36 fala: são estáveis por 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, que é aqui ele pega a questão da garantia dúplice. E aí, essa situação que você falou da licença-prêmio, ela foi, inclusive, um argumento utilizado na defesa e na ação. E o tribunal entendeu que o benefício, esse benefício seria uma indenização autônoma, que estaria vedado. E que a licença-prêmio, ela exige do servidor um trabalho contínuo e o servidor assíduo para ter recebido. Então, que a licença-prêmio, ela, vamos dizer, ela é uma bonificação em razão do trabalho. Então, que
mas esse também não seria uma bonificação?
Que teria uma natureza diferente. Então, o entendimento do acórdão fala que ela é uma indenização que deveria ser por garantia do serviço, que é o caso do fundo de garantia. Foi esse o entendimento do acordo.
É porque, na verdade, é aquela coisa. Se uma coisa, por que a outra não vale, né?
Oswaldo, se me permite, é a respeito da competência do município. Por que o município não pode fazer uma lei local? O município ele pode legislar exatamente sobre interesses locais. E aí, sobre isso, está expresso na Constituição. Está lá no artigo 30 da Constituição, que diz assim, ó: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. IPTU, taxa do lixo, plano diretor, são assuntos de interesse local. Então, o município pode fazer leis a respeito desse assunto. Também pode o município suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber, instituir e arrecadar tributos de sua competência, criar, organizar, suprimir distritos observada a legislação estadual. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local. 6. Manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil. Prestar cooperação técnica e financeira da União e do Estado, promover no que couber adequação do ordenamento territorial e promover proteção do patrimônio histórico, cultural local. Só isso. Esses são os assuntos que o município pode legislar. Então, assim, outros assuntos não é de competência do município.
Vale lembrar também, doutora, que, assim, ó, o privado, ele pode até exercer o seu direito naquilo em que não está na Constituição. Mas o público, ele tem que cumprir o que está na Constituição. Ah, mas lá não impede. Não, mas também não diz que pode. E o público, o poder público, ele tem que fazer o que está na lei. Então, ele não pode criar benefícios que não estejam dentro da sua competência.
Mas na Constituição reza que o município pode disciplinar vantagens funcionais a seus servidores, né? desde que, obviamente, não contrarie a Constituição.
Justamente. Que é o caso.
E é o caso é que o foi, caso. Foi considerado que contrariou a Constituição.
Bom, mas aí é aquele negócio, que é que se a gente for discutir a nível, nós vamos aqui ficar o dia inteiro. Né?
Se até o STF muitas vezes diverge né, entre si, é, não, nós é aqui embaixo...
A lei, ela é uma vírgula, muda tudo, né?
Sim. Muda, vamos
lá. Um ponto muda tudo. E agora, é que o servidor está naquela, mas o município tende a recorrer, não tende a recorrer, como
vamos
é que vai
recorrer.
Ser? Vamos buscar no Tribunal havendo, Superior Tribunal.
Havendo uma fundamentação robusta, né? Nós vamos recorrer sim, Oswaldo.
É porque, na verdade, isso aí não é uma regra constitucional, né? Isso aí, porque o fundo de garantia, vamos disfarçar de fundo de garantia, mas não é uma regra. E, de repente, pode ir lá, né? Tantas coisas já passaram por lá.
É, o direito, na verdade, ele é dinâmico, né?
Às aqui vezes, até com a lei de 30 anos.
Às vezes o entendimento de um não é o entendimento de outro, enfim. No direito não é uma matemática que 2 mais 2 vai ser 4 sempre. Então são entendimentos. Mas nós vamos analisar, né, e havendo possibilidade, isso que o prefeito Gelson falou, havendo possibilidade, vamos aí tentar mais uma vez, tentar fazer com que haja o reconhecimento dessa constitucionalidade.
É, porque aí que dá para prever nesse acordo aí, que o acordo tentou forçar que o município tinha um fundo de garantia próprio para fazer isso, para uma indenização, né? Pelo menos é que está demonstrando.
O entendimento
deles, né?
Que existe essa questão aí como substituição ao fundo de garantia. E você vê que mesmo com o argumento lá da licença-prêmio, eles fundamentam isso, que a licença-prêmio tem um esforço do servidor, enquanto a indenização pelo tempo de serviço, ao final, ela não teria justificativa, né?
Seria como
fundo de garantia, e que daí seria uma garantia dúplice, porque eles falam aqui que a retirada da indenização não deixará os servidores desamparados, pois continuam amparados pela estabilidade.
É, porque aí você parte daquele princípio, né? Eles estão dizendo aí sobre isso aqui, mas aí também a gente tem que entender que falta uma demonstração clara de violar a Constituição. Não está claro que está violando, né? Vamos dizer assim, no bojo da coisa. Mesmo porque a gente tem que questionar que há 30 anos também que está aí valendo essa lei, né?
Sim, não.
Há vários pontos também, há vários anos que dá para se pegar nisso.
Não,
aí.
Pelo menos que entende alguns
peritos aqui.
E eu vou além, Oswaldo, veja bem, como você falou, a lei aí de muitos anos. O entendimento é que talvez dos outros procuradores de justiça que passaram por esse período, era o entendimento que não haveria violação. E aí, o entendimento da procuradoria atual foi de que a violação entrou com a ação. E o Tribunal de Justiça reconheceu.
É, tanto é que Cambé e Santa Mariana e outros municípios onde havia, Oswaldo, foram ao longo dos anos pagando desde 96 que nós temos essa instituição dessa indenização, né, e não havia questionamentos, né? O questionamento foi recente.
Isso foi Ministério Público, vamos dizer, né?
Isso, exato.
Ministério Público da região.
Foi. Estadual,
região,
né?
Foi estadual. Mas forçado pela região, né?
Acredito que não, pelo menos aqui o que a gente tem de documento no processo, Oswaldo, a ação foi direta lá, não foi direta pelo procurador-geral.
Bom, isso aí então, o município vai tentar recorrer ao Supremo, fazer embargo de cação, o que mais? Tudo isso, acho que é pertinente, né? A gente não tem como saber, mas o município vai.
Eu creio que os nossos procuradores, doutor Vinícius, doutor Leonel, doutora Carla, eles já andaram consultando os outros casos aí que houve desdobramento, né? Cambé e Santa Mariana e outros. Então eles já devem ter uma linha aí que eles possam estar se fundamentando para, se houver possibilidade, de fazer esse recurso, Oswaldo.
Mas por enquanto ele está cessado, né?
Sim. Por enquanto está cessado, é isso.
Está cessado. Agora, a situação, outro caso que chamou atenção nesses dias. Não adianta nem abrir pergunta aqui, porque não tem como.
Certo.
Vamos partir para aquilo que está pegando, bicho pegando na cidade.
Sim.
Essa situação de destaque aqui. Sábado foi um perereco aqui.
Pessoal
bravo. Nós estamos aqui há tantos anos trabalhando e tal. Isso. Esse pessoal parece que não tem nem autorização do município. Como é que
não
é isso
tem,
aí?
Oswaldo,
legalmente
não tem.
Falando, prefeito?
Não tem. É um sistema de aplicativo e, pelo que nós levantamos, Oswaldo, eles estão distribuindo material aí, QR Code. Quando você entra no QR Code, ele direciona para um celular, um WhatsApp, com DDD do estado de São Paulo. Então, alguma empresa, alguma organização, algum sindicato, alguma associação que está tentando implantar esse sistema de aplicativos aqui. Mas começaram pelo caminho errado. Eles têm que vir procurar a prefeitura, não é assim que eles chegam na cidade. Ah, é o direito de ir e vir. Não, mas se for assim, então, os empresários não precisam mais ir na prefeitura renovar o seu alvará, não precisam mais da licença do município. Né? Não se trata do direito de ir e vir. Né? O município tem uma lei tributária, o município tem um código de posturas que tem que ser obedecido. Né? E essas pessoas que estão na cidade têm que buscar os caminhos legais. Então, tem que vir até o município para ver se o município tem uma legislação pertinente e se há possibilidade de concessão, mas eles não fizeram isso, estão fazendo um trabalho totalmente ilegal, né? E nós até orientamos a população, você que está nos ouvindo, não use esse sistema, né? Não use esse sistema de aplicativo, tá? Porque nós nem sabemos a origem, Oswaldo. Não sabemos a procedência, não sabemos se essas pessoas são pessoas de bem, que estão vindo buscar o município, tá? Se fossem, já deveriam buscar pelo caminho legal. Sim. Vou à prefeitura saber como é que eu tenho que fazer para me trabalhar ali no município. Tá? Então, nós temos visto aí muitos problemas acontecendo com os sistemas de aplicativos em outros estados, né? E nós orientamos a população de Bandeirantes. Né? Usem o sistema de táxi que existe no município, que é concessão do município, né? São pessoas conhecidas, são pessoas do seu dia a dia. Tem pessoas aí que já liga para o taxista vem rapidamente, né? Deixa na porta, leva na porta, leva onde precisa, já é conhecido. Agora vem um pessoal desconhecido do estado de São Paulo, né? Querendo implantar a força, a questão, o serviço que eles querem prestar, né? E não seguem os trâmites legais. Então não tem autorização da prefeitura, tá? Deverão procurar a prefeitura. Nós vamos tomar as medidas cabíveis, as medidas jurídicas cabíveis para impedir essas pessoas de trabalharem no município até que eles procurem se legalizar, né? Se é que é possível, se existe essa previsão. Não busquei ainda esse conhecimento, se existe essa previsão desse sistema de aplicativos no município.
Porque, na verdade, até o pessoal dos táxis aqui estão bravos, sabe, fizeram até carreata na cidade aí.
Sim, sim. É importante, Oswaldo, você, a rádio, ela tem um alvará que é concedido, você tem obrigações, quando você vai renovar o seu alvará, você precisa ir ao Corpo de Bombeiros para ser aprovado, a vigilância, sim, sanitária. Aí o pessoal chega no município desconhecidos, né, e vão tentando impor um serviço, né, sem as vias legais. Não funciona assim. Tem que ter ordem, tem que ter responsabilidade, né? E essas pessoas começaram pelo caminho errado, né? Então, se elas querem fazer a coisa e prestar um serviço de qualidade, comece pelo caminho certo. Procure os órgãos da prefeitura, o departamento de tributação, né? Aquele que quer implantar uma empresa, procure o departamento de obras, procure, né, a Secretaria da Fazenda. Nós estamos à disposição, mas não aceitamos que venha para o município tentar perturbar a ordem local, né? Venham e venham pelos caminhos certos.
E na verdade, a situação hoje dos nossos taxistas, tem muitos taxistas que hoje trabalham até sem alvará, mas são poucos aqui na cidade, não muitos. Certo. Poucos trabalham aqui da própria cidade.
Correto.
Tá? Que é lógico, o pessoal também reclama, uhum, porque tem que estar dentro da lei. Mas esse pessoal vem, aí o pessoal paga o seu alvará, paga isso, paga aquilo, aí chega esse pessoal. É igual aquele povo que vem e põe um monte de imóveis aqui na praça e tá nem aí. Só que esse ainda é visível, né? Agora esse pessoal aí não tem como.
É verdade, nós não temos como saber onde eles estão, né? Assim, Oswaldo, nós já conversamos com o secretário do desenvolvimento econômico, né, que é o Guilherme Meneghel, e ele já, quando chegou no cargo, ele já chegou com a incumbência de regularizar essa questão das concessões de alvará de táxi, tá? Nós temos um projeto, esse projeto prevê a instituição de pontos dos táxis com pontos turísticos, Oswaldo. Nós estamos estudando alguns modelos de cabine para os taxistas, né, de pontos de táxi, onde tem uma estrutura mínima, um banheiro, acesso à água potável, né, que eles possam colocar ali um bebedouro com uma água gelada ou uma geladeira para poder refrescar, né, onde eles possam ficar estabelecidos. Tá? E a regularização dos alvarás. O que que isso está previsto, Oswaldo? Um modo de adesivo que fique visível, né, onde estará contido a autorização do município para ele prestar aquele tipo de serviço, tá? A concessão, o alvará que foi concedido, o número que foi concedido, né? Eles tenham também acesso, Oswaldo, a questões assim de financiamento, onde eles possam ter como renovar a sua frota. Então, o Guilherme já está com o contato deles, nós vamos trabalhar com eles nos próximos dias. O Guilherme já estava trabalhando nisso, mas agora que surgiu essa possibilidade, nós vamos avançar ainda mais rápido.
Bom, o pessoal com mais aqui que está vendo aqui, olha, até o momento nós estamos pagando alvará, mas as vagas até agora não foram legalizadas. E o tamanho não cabe os carros, não tem como mudar esse tamanho das vagas, não? Segundo eles aqui, né?
O tamanho de vaga.
O tamanho não cabe os nossos carros. Onde estão as vagas?
O Guilherme já está estudando tudo isso. Nós vamos implantar ali. Estamos estudando uma forma de cabine de taxistas, né? Onde nós vamos colocar nos pontos.
Não são tantos, fixados, né, prefeito? Vamos colocar, nós temos aqui na frente da Pernambucana, na rodoviária, aqui na frente da Santa Casa, temos também lá na Praça Brasil Japão.
Lá na Unopar também tem um ponto.
Unopar, né?
Baixada do Molines ali também. Lá em cima, perto do...
Mais na região central.
Lá no São Miguel Arcanjo também.
Sim, que foi criado né?
Foi criado recentemente.
Oswaldo, e esse da praça também.
Segundo eu levantei, nós temos 72 alvarás, em torno de 70 alvarás que foram concedidos no município. Mas, pelo levantamento que nós temos, existe algo acima de 100 taxistas prestando serviço no município, tá? Então, nós temos algumas situações, já é importante que a gente antecipe aqui. Não existe transferência de alvará. Ah, o meu pai tocava o táxi, ele deixou o serviço, vai passar de pai para filho. Não, não existe isso, tá? O município é quem tem o poder de conceder o alvará, certo? Então, não existe também a possibilidade de você comprar um alvará de um outro prestador de serviço. Também pertence ao município a concessão. Então, não existe nem transferência, né, por questões familiares, nem também por aquisição financeira. Então, algumas coisas que nós vamos estabelecer e vamos regulamentar. Outra questão, Oswaldo, pessoas que compram, mas não prestam o serviço, tá? Não estão trabalhando como taxistas. Então, nós vamos retirar dessas pessoas o alvará, né? É essa incumbência que eu passei pro Guilherme, tá? Nós vamos retirar o alvará dessas pessoas que não estão utilizando para prestar o serviço e vamos conceder àqueles que estão prestando o serviço.
E uma ideia do cidadão aqui que mandou ali, olha, o meu carro é assim, devia ser todos assim. Achei também legal.
Isso, esse tipo de...
A identificação
adesivo,
ali.
Dessa,
o número visual, do alvará, né, embaixo e o ponto.
É isso que nós pretendemos estabelecer, Oswaldo.
Dá para padronizar, né?
Padronizar.
Uma padronização.
Achei legal isso aí.
Até para a segurança da população. A gente também tem visto aí muitos problemas aí na prestação de serviço, né? Vai ser segurança para o prestador de serviço, que é o taxista, e vai ser segurança para a população que vai saber que está pegando um veículo oficial.
Né? Bom, prefeito, para a gente finalizar, só para a gente fazer o nosso tempo é curto,
sim,
deixa eu fazer aí um fecho final sobre essa situação da indenização, para que a gente possa fechar, esclarecer de vez isso.
Nós lá em 2022 já tivemos essa iniciativa junto com os vereadores, né? Quero aqui trazer para dentro os vereadores que também sentaram comigo na época e olha, vamos criar uma linha do tempo, né? Então nós criamos essa linha do tempo, eu sancionei a lei que criou essa linha do tempo, né? Mas infelizmente o Tribunal de Justiça, né, através da Procuradoria-Geral do Estado, que acionou para que fosse considerada ilegal, né? Nós vamos estar recorrendo aí nos próximos dias, né, para ver se conseguimos ainda trazer esses efeitos de uma possível modulação ou até mesmo reconhecimento da possibilidade da manutenção. Vou sentar com o departamento jurídico, os procuradores, para analisar a questão e analisar à luz do que aconteceu em outros municípios, tá? Nosso trabalho, desde que eu cheguei, é o de valorização. Nós implantamos o plano de cargos e carreira, nós elevamos o valor do benefício do auxílio alimentação de 250 para R$ 720, mais de 160%, né, de valorização no auxílio alimentação dos servidores, né? E assim também estamos trabalhando, como temos um compromisso com a educação, estamos implantando o piso. Sentei com as professoras que são membros da comissão de implantação do plano de cargos e carreira dos professores e temos um compromisso de avançar no restabelecimento do plano de cargos e carreira deles, né? Assim também com os outros servidores, né? Queremos assegurar que vocês podem ficar tranquilos que essa gestão tem trabalhado pela valorização dos servidores e vai continuar trabalhando. Naquilo em que for possível melhorar para vocês, né, nós vamos buscar e estabelecer benefícios que possam ser seguros dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, né? Então é o nosso compromisso com vocês da gestão Jael Simano.
Bom, prefeito, só para finalizar, o pessoal dos táxis aqui estão, ó, pergunto, pelo amor de Deus, as vagas da cerâmica, da Delta e Toninho, vai continuar?
As vagas
da Cerâmica, Delta e Toninho.
Cerâmica?
Não sei onde é que é isso aqui. É Delta, Cerâmica e Toninho. Delta. Que vão continuarem. Essa aqui da Cerâmica.
Vagas rápidas.
As vagas rápidas.
Eu acho que são vagas rápidas.
E as vagas da Cerâmica, tá, Delta e Toninho.
Não
vão
são vagas de
Cerâmica.
Não. São vagas
rápidas. Do Serã, não é Cerâmica, é Serã. Ele escreveu Serã e depois escreveu. É Serã.
Serã.
Também não tem nem ideia de onde seja.
Também.
Então é aqui, Delta e Toninho. Essas vagas são rápidas.
É papelaria.
E o Toninho acho que é do mercado.
Supermercado do Toninho.
Tá?
Essas vagas eu acho que foi até o Magno Aldo que estabeleceu lá atrás.
Ali na doutora Regina Araia, Serã.
Sim, na Avenida Bandeirantes ali.
Então é Serã, é lá agora.
Sim, continua, Valdo.
Vai continuar, né? Continua. Vai continuar normal. Mais alguma coisa, prefeito, só para a gente finalizar devido ao tempo?
Não, só agradecer à população e a todos os servidores, né? Hoje vai ser votado ali o reajuste dos servidores. Nós estamos conversando com todos os vereadores, né, para poder fazer essa aprovação, para que dê tempo de nós pagarmos retroativo a janeiro, tá? Vai ser retroativo a janeiro. Então, os servidores vão receber. Nós não enviamos antes, porque havia muitas pendências jurídicas que deveriam ser sanadas. A Confederação Nacional dos Municípios saneou muitas dessas pendências jurídicas, o que possibilitou que agora, no final de fevereiro, a gente encaminhasse os projetos de lei para a Câmara. Então, uma vez que os vereadores possam aprovar isso aí, a gente pede o comprometimento de todos os vereadores, e sabemos que podemos contar, porque eles são parceiros, né? Então, aí nós estaremos já implantando em março, com efeitos retroativos a janeiro, não é, doutor Marcos?
E os projetos estão lá, né? Acreditamos que vai para votação hoje também, junto com esses servidores, vai o do piso, né? A implantação do piso do magistério e esse reajuste de 7,4% na carreira.
Para quem ganha acima.
Tá certo. Doutora, mais alguma coisa para a gente fechar?
Só agradecer a oportunidade, Oswaldo, e dizer que estamos trabalhando aí diariamente nas ruas e que quinta-feira, agora próxima, tem a inauguração do dojo.
Ah, isso. Era para dia 20, antecipou para o dia 19, né?
Às 17 horas, quinta-feira.
A pedido do Pedro Lupion, né?
É que o Pedro vai estar aí na quinta, né?
Pedro Lupion vem quinta-feira.
Pedro, né? E o Romanelli vão estar aí.
Isso. Os recursos que vieram para a reforma do dojo é do Pedro Lupion e também uma mini escavadeira hidráulica que o Pedro Lupion também destinou para o município. Então, são dois benefícios aí que ele trouxe para nós.